dos cinco cantos do mundo.
Vamos matar saudades de António Torrado, diretor da Rádio Latina, meu amigo há mais de 30 anos, e é sempre um prazer renovado falar com ele. Esteve de férias em Portugal e por isso mesmo a sua ausência da RDP Internacional. Está de volta ao Luxemburgo. António Torrado, viva, bem-vindo. Já começou o tempo mais quente no Luxemburgo?
Olá, muito boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os portugueses espalhados pelo mundo. Bem-vindos ao Grão-Ducado do Luxemburgo, que hoje apresenta assim um céu bastante nublado, o solzinho tem aparecido, mas está fresquinho, devem estar aí uns 12, 15 graus para aí à volta, não sei, eu agora não vejo, já mudei de sítio, não tenho aquele termómetro à minha frente que me dava essas indicações, mas está fresquito, não dá para andar assim muito à vontade na rua, ou seja, de manga curta, já não dá. Até há uns dias atrás, cuidado, da semana passada, esteve aqui bastante calor mesmo. Mas agora já voltou um bocadinho este fresco e também já choveu, não é?
Sim.
Que é normal aqui, porque é um país verdíssimo, graças a isso, é que chove de verão e de inverno.
Sim.
Mas pronto, cá está o Grão-Ducado, nem a sua plenitude, amanhã é feriado aqui, ou seja, amanhã é quinta, já toda a gente a esta hora se vai embora para um fim de semana prolongado, porque aqui as pessoas aproveitam de que maneira o tempo livre para saírem, dar uma volta, e sobretudo para saírem do país. O país é pequenito, de maneira que sempre que há oportunidade, dois ou três dias assim de folga, vai-se tudo embora. Mas é porreiro. Eu gosto de ficar nessas alturas.
Sim,
porque o país é muito mais tranquilo, não há tanto trânsito, é maravilha.
Sim, diz-me uma coisa. Não falamos há algum tempo. O efeito da guerra em Portugal fez disparar o preço de alguns produtos. E no Luxemburgo?
É bem, aqui também. Aqui também aumentou tudo. Basta dizer uma coisa. Recordam-se de certeza, e tu recordas de certeza, que não há muitos anos atrás, pá, há 4 anos atrás, já nem sei há quanto tempo é que nós falamos às quartas-feiras,
sim,
mas enfim, recordo-me perfeitamente dizer, olha, temos aqui o gasóleo a menos de um
menos
euro.
Menos de um euro, sim.
Pois, está bem. Agora está quase a 2 euros.
Pois.
O gasóleo já está a 1 euro, penso que a 1,85 euro hoje, uma coisa assim do género. E pronto, os combustíveis aumentando, aumenta tudo, porque tudo é transportado. E então, para um país destes em que há muita coisa que vem de fora, aumentou tudo. O custo de vida está muito maior. Aliás, há aqui um problema, porque há uma indexação dos salários à inflação, e assim que passa os 2%, os salários são aumentados. E agora estão com um problema aqui, porque já aumentou para cima dos 2% muito, mas os patrões também estão um bocadinho aflitos, porque tudo o que é rendas, tudo o que é despesas também aumentou, então andamos aqui com um problemazinho com a indexação. Acho que este ano vai ser por duas vezes, digamos assim, para não ferir muito.
Sim.
Mas sim, aumentou muito aqui, então o pior aspecto que se vê é então o preço exorbitante dos combustíveis. A gasolina 98 já passou os 2 euros. Imagina tu, no Luxemburgo, a gasolina a 2 euros. A gasolina 98, que é uma coisa impensável. E depois, um aspecto muito engraçado. O óleo, nos supermercados, não podes comprar mais de... Não tenho a certeza, mas vou-te dizer, 2 garrafas de óleo, por exemplo.
Sim. Para evitar
as 4 ou 5 garrafas de óleo no carrinho, e a senhora da caixa diz logo, não, só pode levar 2, é só 2 a cada pessoa, que é uma coisa impensável para um país deste que vive com os bolsos cheios de dinheiro, não é?
Sim, sim. E diz-me outra coisa, sente-se o fluxo de gente que vem da Ucrânia, refugiados, que procuraram o Luxemburgo como destino para, pelo menos nesta situação de emergência?
Sentir-se esse fluxo, sentir-se não se sente. Sabemos que eles vieram para cá muitos, mas como é um país em que 50% da população, ou metade da população, digamos assim, porque não será bem exatamente 50%, a metade ou lá perto da população é estrangeira, aqui no Luxemburgo, é muito difícil saber se são ucranianos, se são de outro país qualquer. O que é mas é um facto, também o Luxemburgo também acolheu bastantes refugiados, sim, é verdade.
Sim, e diz-me outra coisa, provavelmente o foco das notícias deixou de estar no Covid, não é? Aqui em Portugal há uma subida em flecha dos números de casos, e no Luxemburgo?
Também subiram um bocadinho, mas agora encara-se as coisas de outra maneira. Por exemplo, olha, tenho aqui uma notícia mesmo à minha frente, que do Ministro da Saúde, que veio ontem a falar, anunciar que está em marcha já o fim da máscara obrigatória nos transportes públicos aqui no Luxemburgo.
Sim.
Um projeto que foi apresentado segunda-feira na Câmara dos Deputados, e diz ele que é o primeiro passo, digamos assim, para voltarmos a uma
vida normal. Sim.
Normalidade, sobretudo desta história de andar com a máscara.
Porque assim, a máscara ainda continua aqui, provavelmente isto ainda vai ter que ser, vai ter que ir ao Parlamento, etc. Mas provavelmente vamos poder deixar de andar de máscara no, nos transportes, mas ela vai continuar, ou pelo menos ainda está, e vai continuar a ser obrigatória nos lares, nos hospitais, nos médicos, nas consultas médicas. Ainda há bastantes sítios onde vai permanecer obrigatória, porque também é onde, para onde vão pessoas mais fragilizadas, não é? E é complicado. Por outro lado, embora já não seja obrigatório andar de máscara em muito sítio, eu continuo a ver muitas pessoas de máscara. Eu próprio uso, assim que vou para um local onde há muita gente, ponho a máscara,
Sim, é uma
mesmo não
questão
sendo obrigatório.
de defesa, não
É uma questão de proteger a mim, não proteger a mim, proteger os outros, porque não sabes, hoje em dia pode estar com Covid, daí esta história de ter aumentado, mas há muita gente que nem dá por isso quase, não é?
é?
Porque já foram vacinados, porque. A pandemia aqui parece estar sob controle, pelo menos é o que diz o ministro, diz que está sob controle. Epá, vamos acreditar que sim, e vamos acreditar que, sobretudo, eu acho, isto é uma opinião muito pessoal, de que a história da Covid vai ser um bocadinho como a gripe. Vai ser todos os anos vacinado, vai haver novas variantes, enfim. Isto é a minha opinião pessoal, muito pessoal, não tem nada a ver
Sim.
com o que o ministro disse,
E diz uma
nem
coisa,
com.
os testes nesta altura são comparticipados no Luxemburgo?
Os testes são comparticipados. É assim, os testes, aqueles testes que as pessoas fazem automaticamente, não, tens que os comprar.
Sim.
Mas, por exemplo, num teste desses que tu fazes em casa, compras na farmácia, que fazes em casa, ou se tiveres suspeita, depois o PCR, sim, é comparticipado, continua a ser comparticipado. E as pessoas continuam, ainda agora, não há muito tempo, tive um dos meus animadores que acusou positivo, andava-se assim a sentir com dores de cabeça e tal, não sabia bem o que era. Fez o teste, aquele teste
Rápido,
rápido, não é?
sim.
No nariz, acusou positivo, foi ao médico, fez um PCR, efetivamente, estava com Covid, ficou em casa, pronto, ficou em casa uma semanita. Nós todos, claro, fomos logo todos fazer testes, mais ninguém acusou, pronto, mas, ou seja, lidamos com isso assim agora.
Pois.
É a nossa maneira de lidar com a situação.
Muito bem. Bom, e que me contas novidades do Grande Ducado?
Olha, quero-te falar aqui também voltar aqui à guerra da Ucrânia, porque, entretanto, vi aqui uma coisa que é muito, muito importante, que é, sobretudo aqui para o Grande Ducado, que é a história da energia, não é? E sobretudo do gás, o gás russo. Porque o Grande Ducado é um país frio onde o gás é muito utilizado para o aquecimento durante o inverno. Mas sei que agora estamos a entrar no verão, mas há que pensar no futuro. E eles aqui pensam logo nisso. E veio também o ministro aqui o Claude Turmes, o ministro da Energia, dizer que não há grande problema, digamos assim, para já, porque, ao contrário, por exemplo, da Bulgária e da Polónia, não é? Cujos fornecimentos, sabemos muito bem, foi interrompido pela Rússia em finais de abril. O Luxemburgo não precisa de se preocupar muito sobre uma eventual escassez do gás, porque o Luxemburgo. E, por exemplo, a Bélgica também, formam aqui um mercado, em um mercado próprio, e vão buscar 80% do gás ao Mar do Norte. Ou seja, não é à Rússia. Por isso não há muito esse problema do gás, embora o ministro tenha vindo dizer também que é preciso ter cuidado, porque aqui à volta, se houver escassez acentuada de quem depende do gás da Rússia, como a Alemanha, por exemplo, a Itália, os Países Baixos, a Alemanha sobretudo, que é aqui ao lado. Se houver ali um estrangulamento, isso também pode afetar aqui as empresas do Luxemburgo, que também estão dependentes de muito fornecimento que pode vir da Alemanha, de outras coisas, não é? E que
Sim.
podem ser afetados por esta história da energia. Enfim, é esta história da energia e da falta de cereais, por exemplo, tudo aumentou bastante. A história do óleo, que já te falei.
Sim.
O que é certo é que uma das grandes preocupações aqui é mesmo esta história da dependência energética, menos do Luxemburgo e sobretudo do gás, mas mais dos países aqui à volta e pode vir a afetar o Luxemburgo. Bom, entretanto, ele também disse aqui umas coisitas que eu gostei imenso, porque já se está a tratar de uma série de coisas, de energias eólicas, de fotovoltaicas. Aliás, o Luxemburgo até tem aqui uma nota e diz que vai participar num projeto dinamarquês que se chama Ilha Energética, que irá gerar para aí energia para 10 milhões de agregados familiares. Por isso,
Sim,
estás a ver,
chama-se Ilha
está tudo.
Energética, é isso?
Sim, é uma ilha energética, é uma coisa. Penso eu só ouvi falar assim por alto, mas penso que será uma coisa de painéis fotovoltaicos com eólica, enfim. vão fazer ali uma coisa que, em que o Luxemburgo também vai meter uns dinheirositos para ver se deixamos de depender tanto da Rússia no que diz respeito à energia. Mais notícias do Luxemburgo. Olha, infelizmente era um país super seguro quando eu cheguei, eu considerava isso. Raramente se ouvia falar em roubos e hoje em dia fala-se muito, as pessoas são assaltadas na rua algumas vezes, isso acontece. Felizmente não é com muita frequência, mas já começa a acontecer bastante. E outra das coisas que está a aparecer agora no Luxemburgo e que é sintomático, que é um alerta, é o vandalismo. Sim. O vandalismo está a começar a aparecer, que é uma coisa que também não existia, não é?
Sim.
E sobretudo nas bicicletas elétricas, sabes que a Deco tem aquelas bicicletas elétricas com aqueles parques onde tem as bicicletas, pois essas bicicletas agora aparecem completamente vandalizadas, assim, um cinto da frente, sem pedais, sem corrente, a bateria roubada, que era uma coisa que não acontecia e é uma coisa que preocupa muito, mas mesmo muito os luxemburgueses, porque não é nada habitual este género de vandalismo, ou seja, que nós também conhecemos, não é? Em Portugal também existe, não será tão acentuado, por exemplo, como em França ou na Alemanha, em que estragam tudo só por estragar. Mas enfim, é uma das coisas também que vale a pena deixar aqui para o resto do mundo, para saber que o Luxemburgo também já não está assim tanto ao abrigo destas situações de vandalismo.
Sim.
Não é? Outra coisa engraçada, no Grão Ducado, que o Grão Ducado está na linha da frente dos melhores países da Europa no que diz respeito a estudantes com ensino superior completo, ou seja, com diplomas do ensino superior. Mas, por outro lado, está na linha da frente também, mas no sentido contrário, do abandono escolar. É engraçado, não é?
Sim. Que estranho, não é?
É muito estranho, mas não é assim tão estranho. O Luxemburgo tem um sistema de ensino um bocado curioso, em que muitas vezes dá preferência a uns e, enfim, eu gostava de não atacar por aí, era só deixar aqui esta lembrançazita, que o ensino do Luxemburgo não é bem aquilo, sobretudo para nós portugueses, temos muitas queixas dos pais de crianças portuguesas, de que com as mesmas notas vão para o ensino profissional, enquanto outros seguem para o ensino superior.
Muito bem.
Isso tem acontecido e nós temos nos batido, sobretudo aqui na rádio, temos anunciado bastante esse género de ambiguidades, digamos assim.
Sim.
Gostava também de ser muito duro para com os luxemburgueses que nos acolhem aqui e que são um povo espetacular. Mas há aqui umas coisitas que de vez em quando, das quais é preciso falar um bocadinho para chamar a atenção e para eles saberem que o Luxemburgo é aquilo que é hoje em dia também, graças aos portugueses que estão cá há muitos anos e que trabalham duramente. E pronto.
Deixa-me só saber a frequência da Rádio Latina.
97.5, 101.2, 103.1.
Aí está. António Torrado.
São as três frequências que temos pelo Luxemburgo fora, com 7 emissores, uma rádio nacional.
Muito bem. António
Torrado.
Em português. É a rádio mais ouvida no Grande Ducado.
Os portugueses. Exato.
Muito bem. Um grande abraço. Até à próxima semana. António Torrado, em direto do Luxemburgo.
Um grande abraço para ti também. Um grande abraço aí para toda a equipa da RDP Internacional. Epá, e aquele abraço muito apertado a todos aqueles como eu vivem fora de Portugal, com grandes saudades do nosso país e que vão lutando lá fora. Um grande abraço para eles também. Até para a semana.